Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus Cristo. É com grande prazer que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para junto estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que tem nos acompanhado, você que tem acompanhado o programa, sabe que logo no início do programa nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu quero registrar a carta que o VMO nos enviou de Piraquara, no estado do Paraná, com as seguintes palavras. Sou ouvinte há mais de 20 anos da RTM. Perdi o contato porque estava morando em Mato Grosso, mas agora moro na região de Curitiba e eu ouço através da Bíblia às 4h30 da manhã. Pastor, tenho uma dúvida que muito me preocupa. É sobre Mateus 24, 19 e 20. Ficarei grato se tiver uma resposta. Querido amigo, como já lhe respondi, mais uma vez eu agradeço pelo interesse que você tem no programa, agradeço também as suas orações em nosso favor e eu louvo a Deus pelo seu interesse em estudar a sua palavra. Quanto à sua dúvida com relação ao texto de Mateus 24, como eu já lhe respondi, quando Jesus pronunciou esse discurso sobre o final dos tempos, ele o fez em um modo genérico e não específico. O interesse de Jesus era mostrar aos discípulos que deviam estar preparados para os dias terríveis que viriam. Essa profecia de Jesus incluía tanto o seu cumprimento naquela geração como na última geração. Esses dias vieram no ano 70, quando Jerusalém e o templo foram destruídas pela tropa romana. E houve ali uma grande aflição e perseguição aos judeus daqueles dias. Portanto, eu creio que a grande lição que Jesus quis passar para todos nós nesses versos era a lição sobre a necessidade de vigilância. Vigilância que nós vamos necessitar também quando a última geração, pode ser a nossa, pode ser a dos nossos netos, estiver na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisaremos de vigilância, de oração e do cuidado para não sermos enganados por falsos cristos e por falsos profetas. Mas o meu desejo é que Deus te abençoe, que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos onde você está inserido. Esse seu desejo de estudar a Palavra de Deus demonstra que o Senhor pode usá-lo como instrumento para abençoar os outros. Agora eu quero convidá-lo e a todos que me sintonizam nesse momento para buscarmos o Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar então. Pai querido, obrigado por tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscar graça nessa ocasião. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde nós estivermos. Também te pedimos que o Senhor nos ilumine agora pelo teu Espírito nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, Hoje o nosso alvo é estudarmos o texto do capítulo 7 do livro de Provérbios. Nós vamos estudar Provérbios 7, 1 a 27. Eu creio que ainda soam em nossos ouvidos as palavras finais do capítulo 6 de Provérbios que estudamos no programa passado. Tivemos ali 5 advertências para uma vida que chama atenção por sua integridade e coerência. No trato com as finanças, sabendo conceder verdadeiro auxílio ao necessitado. No trato com o trabalho, ao invés de ser preguiçoso. No trato com as motivações do coração, não sendo maldosos. No trato com a maledicência que ofende as pessoas e é abominável a Deus, através do controle da língua. E no trato correto com a sexualidade que Deus nos deu, sabendo recusar o caminho dos prazeres ilícitos. Nesse capítulo, nós vamos verificar que o autor sagrado desenvolve ainda mais essa questão da sexualidade, da tentação nessa área tão delicada na vida de todos nós. Homens e mulheres, jovens e moças têm, nesse capítulo, instruções bem objetivas sobre o comportamento que honra a Deus nessa área que o mundo tem desvirtuado dos princípios dados pelo Senhor. Como título, então, para esse capítulo, para o capítulo 7 de Provérbios, eu sugiro a seguinte expressão: conselhos para se obter a sobriedade na área sexual. Eu repito, o título do capítulo 7 de Provérbios é: conselhos para se obter a sobriedade na área sexual. Esses são mais alguns conselhos que a sabedoria dá aos homens e às mulheres que se desviam do bom caminho. Esses provérbios deveriam ser publicados em folhetos e, na verdade, deveriam ser distribuídos nas nossas igrejas e nas nossas comunidades. Sabe por quê? Porque esses são conselhos práticos e muito úteis que passam desapercebidos em muitos jovens, de moças, de homens e de mulheres. Normalmente, em nossos grupos, não se tratam desses assuntos tão práticos, mas quando um dos membros comete um deslize ou então peca nessa área, aí toda a comunidade se levanta para condená-lo e exigir certa condenação, certa retratação muitas vezes. Quando tivermos o cuidado de instruir primeiro para disciplinar depois, aí então estaremos desenvolvendo corretamente o papel de prepararmos as novas gerações. Portanto, ao examinarmos esse texto, percebemos que esta é a sua mensagem para nós. Em resumo, o capítulo 7 de Provérbios tem essa mensagem para nós: tanto hoje quanto ontem, é necessário seguirmos a sobriedade na área sexual. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 7 de Provérbios. Tanto hoje quanto ontem, é necessário seguirmos a sobriedade na área sexual. E nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 conselhos para mantermos a sobriedade na área sexual. O primeiro conselho é dar à sabedoria e ao entendimento um tratamento de intimidade em nossas vidas. Dar à sabedoria e ao entendimento um tratamento de intimidade em nossas vidas, versículos 1 a 5. Eu leio essa passagem numa outra versão. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça dos meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os seus olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no seu coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Como é possível perceber, esses versos são profundamente afetivos. É só notarmos que o autor se refere aos seus leitores como filhos, dizendo que essas instruções são o caminho para a vida. A ideia que o autor propõe é muito clara. faça o que eu digo e você viverá. Por isso podemos dizer também que essas palavras têm cheiro de vida, mas ao mesmo tempo elas têm um cheiro de morte. É, por quê? O autor quer que saibamos que se não atentarmos e não obedecermos o conselho divino, nós vamos enfrentar um futuro terrível para as nossas vidas. Quando ele diz que os seus conselhos devem ser a menina dos seus olhos, ele nos faz lembrar que quando um cisco ou um grãozinho de poeira, por mais insignificante e mais microscópico que seja, ele penetra em nossos olhos, nós ficamos completamente incomodados. Só depois de o retirarmos é que nos sentimos aliviados. Aí nós ficamos novamente prontos para poder enxergar, ler um texto, enfim, observar a natureza. É assim que nós cuidamos dos nossos olhos. Quando queremos dizer que uma pessoa gosta muito de alguém ou de algo, dizemos que esta é a menina dos seus olhos. E é dessa maneira que devemos valorizar essas instruções, esses provérbios, esses conselhos na área sexual. Eles devem ser valorizados em extremo por todos nós que queremos viver sabiamente. Ou em outras palavras, essas instruções têm o gosto eterno de vida e o cheiro ácido da morte. E a figura da sabedoria e do entendimento, como irmãos, como parentes próximos, dá o toque final da valorização que nós devemos dar aos conselhos colocados à nossa disposição. Mas para isso, temos que lembrar que a sabedoria verdadeira é aquela que se origina no coração de Deus. Veja bem, não é a cultura, não é o conhecimento adquirido dos livros, não são os ensinamentos da vida, não são os conselhos que os anos vão dando aos mais maduros, não é a ciência ou a tecnologia. Embora a sabedoria use tudo isso, a verdadeira sabedoria é viver, é agir, é padronizar a nossa mente e o nosso comportamento com a vontade de Deus. Dele emana a verdadeira sabedoria. Portanto, o conselho é: trate com carinho e com intimidade a sabedoria e o entendimento. O segundo conselho, nos versículos 6 a 9, é identificar o comportamento daquele que é carente de juízo, que é uma pessoa sem juízo. Eu leio os versículos 6 a 9. Uma vez, eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz andava pela rua, perto da esquina onde morava certa mulher. Ele passava por perto da casa dela, vinha e ia. E ao anoitecer, quando já estava escuro, ele fazia isso. Ora, querido amigo, todas essas recomendações têm por objetivo livrar os desatentos de viverem um tipo de vida sem juízo. No estudo anterior, examinamos esse mesmo tema. Guardar-nos da mulher alheia, isso é, da mulher casada. Mas devemos nos guardar também da mulher estranha, que lisonjeia com palavras doces, isto é, da moça que atrai os mais novos com palavras gostosas de ouvir e com uma voz sensual. Essas recomendações evitam que alguém do sexo masculino caia em desgraça pelo pecado cometido. Mas, certamente, alguém está perguntando, e as mulheres? Elas estão livres dessa terrível tentação? Dessa terrível possibilidade de cair em desgraça por esse tipo de pecado, as mulheres estão livres? A resposta é óbvia, é claro que não. As mulheres e as moças também correm esse mesmo risco. É necessário que os meus ouvintes entendam bem como isso pode acontecer. É certo que os homens são mais tentados por aquilo que os seus olhos veem. O olhar, atrai os homens para contemplar e observar e depois imaginar algo não permitido. E quando isso acontece, o pecado já ocorreu, conforme nos ensina Tiago 1. Ele já ocorreu em nossa mente. Mas é necessário também que as ouvintes, as minhas irmãs que estão ouvindo esse programa, entendam e reconheçam que vocês são tentadas e atraídas pelo que vocês escutam. As mulheres dão mais atenção às palavras dos homens que lhe oferecem galanteios, que reparam num novo corte de cabelo, no vestido novo, na pintura dos olhos, num brinco, num colar, enfim, nos pequenos detalhes. Quando uma mulher ouve que alguém percebeu até as pequenas mudanças no seu visual, ela fica impressionada, ela fica sensibilizada e ela se sente atraída por aquele rapaz ou por aquele homem que lhe disse todas esses galanteios. E a partir daí, então, vêm os pensamentos, vêm as motivações e surgem os desejos até proibidos. O autor, aqui nesse texto, descreve um jovem desajuizado. Um homem, um jovem, imaturo, sem juízo, que frequenta um ambiente escuro, um ambiente perigoso, porque esse ambiente leva à casa da mulher estranha. E essa descrição nos faz pensar que aqueles que nos querem levar à prática do mal percebem quem são os mais passíveis de caírem. No caso aqui, esse jovem estava andando pelas ruas sem rumo certo. E alguém que anda vagando sem rumo é presa mais fácil. Um jovem ou uma moça desocupada, que não estão envolvidos com seus estudos, que não se preocupam com seu futuro, são presas fáceis desses que são mal intencionados. Por isso, então, o terceiro conselho é identificar o convite de quem nos oferece o prazer. Versículos 10 a 18. É um texto longo e o autor de Provérbios aqui nos coloca palavras muito claras. Essa moça disse o seguinte, essa mulher estranha, né? Ela pensa, ela vê esse rapaz e ela fala o seguinte. Então, com um olhar atrevido, ela disse, e olha, eu paguei hoje os meus votos e a carne do sacrifício, da oferta de paz está comigo. Por isso eu saí procurando você. E o rapaz sem juízo, então, vai ficar impressionado, porque ela mentiu para ele dizendo que estava ali procurando. E ele vai caindo nessa conversa. Olha, eu queria encontrá-lo e você está aqui. E ela então oferece prazeres ilícitos. Eu já forrei a minha cama com lençóis e linhos coloridos do Egito. Eu perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, venha, vamos nos divertir a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. Querido amigo, veja como a Bíblia é um livro maravilhoso. Ela apresenta de forma clara esse tipo de ilusão que o prazer ilícito nos oferece. E nós precisamos ficar atentos para não cair nessa conversa do inimigo. Essa descrição, com certeza, não poderia ser mais direta e mais explícita. O simples que é falho de observação, o simples que é desajuizado, o simples que não tem juízo, aquele que não tem ideias formadas sobre os perigos que rondam a sua vida moral, física e espiritual, ele cai como um passarinho. Ele cai direto na armadilha dessa mulher pecadora. Aqueles que são simples caem em armadilhas como os maus colocam no seu caminho, armadilhas que ele não consegue perceber e lá eles caem. Por ser muito simples, muitos homens e muitas mulheres também agem impensadamente, agem imprudentemente, agem como sendo tolos, agem como loucos. Sem saber, sem perceber, estão caminhando a largos passos para a morte. Nesse exemplo do texto, Essa mulher sensual é atrevida. Ela percebeu alguém andando sem rumo e disse consigo mesma, ah, esse aqui é meu. E atacou esse jovem que não tinha entendimento. Quantas vezes muitos têm caído nessa armadilha sem perceber, pois ela se reveste de palavras religiosas para iludir os incautos. Veja que nesse exemplo, a mulher disse que ofereceu sacrifícios, dando a entender que ela era uma adoradora. Comer a carne dos sacrifícios era comum, dividindo-a com o sacerdote que a oferecia. Mas quando a parte que sobrava para o adorador era uma parte muito grande, era uma quantidade muito grande de carne, ela poderia sim convidar alguém, essa pessoa, o adorador poderia convidar alguém para participar dessa refeição. Então veja bem, com esse apelo religioso, muitos estão sendo atraídos e muitos estão caindo de modo completo nas garras desses malfeitores. O quarto preparado, um quarto perfumado, lençóis de linho finíssimo, lençóis perfumados, funcionam tudo isso como um atrativo. O convite para a autossatisfação desafia e chama atenção para a velha natureza que ainda habita conosco. A descrição que o autor faz é muito objetiva. Descrevendo o encanto do pecado, aquele que não está atento, esse cai na tentação e assim quebra sua comunhão com Deus. O quarto conselho, então, é identificar a sedução de quem nos induz ao pecado. Versículos 19 a 23. Olha a palavra dessa mulher estranha. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro, portanto vai demorar. Versículo 22, e num instante lá se foi ela, atraindo o jovem, e o jovem vai atrás, e o texto é muito claro, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. Querido amigo, quando não estamos vigiando, quando não estamos orando, corremos o risco de sermos atraídos e cairmos sem percebermos as consequências. Na verdade, o sábio Salomão descreve esse simplório como um boi que vai direto para o matadouro sem perceber que ali será o seu fim. Esse que é assim tentado e cai, ele é descrito como um servo, um animal que corre para a armadilha e ali também encontra a morte. Ou ele é descrito como uma ave que é flechada e essa flecha lhe atravessa o coração, decretando a sua morte. Querido amigo, esse é o custo da vida que busca prazeres sem pensar nas consequências. O quinto e último conselho é dar atenção a quem pode nos levar à morte. Versículos 24 a 27. Depois dessa descrição dramática dos caminhos do erro e da sua cobrança, o sábio Salomão, de novo, dirige-se ao seu filho, ao seu discípulo, com palavras com muita emoção. Ao clamar, ao chamar o seu interlocutor de filho, ele quer a sua atenção, ele quer que os seus olhos e os seus ouvidos estejam bem atentos. As palavras são graves e muito sérias. O pecado sexual, especialmente com alguém que já pertence a outro ou a outra, como alguém, o pecado sexual com alguém que é casado, sempre traz resultados desastrosos. Sempre produz frutos amargos que ocasionam danos à saúde espiritual. O aviso é trágico. Quando vemos os detalhes dessa exposição tão clara e objetiva, certamente nos lembramos dos jovens das nossas igrejas e comunidades. Quantos deles, pelas pressões da sociedade, pelas pressões dos amigos, vão e caem nessa armadilha do pecado? A própria sexualidade que vai aflorando nessa época de vida, adolescentes, jovens, estimula que os jovens procurem alguma coisa nessa área. E quando nós não os orientamos corretamente, eles são presa fáceis para cair. Querido amigo, é responsabilidade dos pais tratarem livremente desses assuntos com seus filhos, assim como a Bíblia trata de modo claro e específico, por exemplo, numa passagem como essa. Quantos enganos e erros nós evitaríamos se fôssemos claros, específicos e prudentes, advertindo rapazes e moças dos perigos que essa vida de prazeres incorretos e ilícitos podem causar a qualquer um de nós. O verso 26 é muito objetivo. Esses caminhos levam muitos a ficarem feridos e serem derribados, mas muitos nesses caminhos também encontram a morte, encontram a sepultura. Eu espero que, sinceramente, Deus lhe dê condições de se privar dessas tentações, orando e vigiando, e alertar uma nova geração para que, com muita atenção, trate com equilíbrio, com sobriedade, essa área sexual. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado fez, expirou na cruz, e por graça sei.